Falando de livros.
Eu tenho o prazer de conversar com Ana Carolina Carvalho. Ela é psicóloga, atua na área de educação, é pesquisadora de contos populares de diversas culturas, de diversos países. Em 2009, publicou Contos de Irmãos pela Editora Moderna e hoje a gente conversa com ela sobre o livro publicado pela Peirópolis, 10 Contos do Além-Mar. Bom dia, Ana Carolina.
Bom dia a todos os ouvintes.
Grande prazer em falar com você. Esse livro de contos tem contos de 2 escritores portugueses, Teófilo Braga e Adolfo Coelho. Ambos nasceram no século XIX e eles fazem um registro resgatando a tradição popular em Portugal. Conta pra gente um pouco sobre esses autores e também sobre a importância desses registros para a cultura nossa, que a gente tem muito da história portuguesa, né?
Pois é. Esses dois autores, eles fizeram recolhas de contos populares, né? Uhum. Tanto o Teófilo Braga quanto o Adolfo Coelho. Então, eles procuraram escrever contos da maneira como foram contados, né? Respeitando a tradição popular e a oralidade.
Sim, é importante isso, né?
Pois é. E a preocupação deles, eles tinham até uma preocupação um tanto nacionalista, assim, vamos dizer, né?
Sim.
Que era transmitir aos leitores, né? Essa cultura e a história de Portugal, né? Ao mesmo tempo, a gente sabe que os contos populares, eles guardam uma universalidade.
Uhum,
né?
Não são só portugueses, né? Eles trazem uma cultura ancestral.
Pois é, não são só portugueses, né? Inclusive, o meu interesse por contos tradicionais, por histórias populares, na verdade, começou quando eu era professora de crianças pequenas,
uhum.
né? E eu comecei, então tem aqueles contos, enfim, do Charles Perrault, né, dos
Sim.
irmãos Grimm, que também fizeram recolhas,
do
né?
Anderson, né?
O Anderson, ele escreveu os próprios contos.
Uhum, é verdade, é diferente, né? Nesse sentido é diferente.
É, nesse sentido ele foi diferente. Claro que baseado em narrativas populares também,
uhum.
né? Mas ele escreveu. Agora, os irmãos Grimm colheram contos na Alemanha, né?
Sim.
O Charles Perrault na França. Partindo deles, eu resolvi ir lendo para as crianças outros autores. Então, eu li o Italo Calvino,
Sim.
que é um escritor italiano, que fez uma importante antologia de contos italianos. E o que, que eu fui percebendo, né? E aí, do Italo Calvino, eu fui estudando outros. Então, russos, portugueses, enfim, peruanos,
uhum.
né? Tem os brasileiros, né, o Câmara Cascudo,
sim,
o Silvio
sim.
Romero, que também fizeram recolhas importantes. E o que eu fui percebendo, que foi me encantando, foi essa semelhança entre histórias de lugares tão diversos, né?
Uhum.
Então,
os orientais também, né? Tem coisas que a gente percebe que são universais mesmo.
Isso, exatamente. Então, esse aspecto é um aspecto muito interessante nos contos, né? Por outro lado, se eles têm um aspecto universal, eles também têm um aspecto que localiza essas histórias,
uhum.
né? Então, quando a gente lê os contos portugueses, claro que ali também tem aspectos muito próprios daquela cultura. Então, a ideia até dessa antologia, e acho que a ideia também do Adolfo Coelho e do Teófilo Braga, que eram extremamente preocupados, assim, em disseminar a cultura e a história de Portugal, né?
Uhum.
Também é essa, quer dizer, olhar para esse aspecto universal, mas também olhar para o aspecto singular desses contos, né?
Sim.
O que, que muda em cada lugar, né? Quais são as características de cada personagem, dependendo da cultura onde ele se insere, né? Quais são os elementos dessas histórias, né? Que, na verdade, distinguem essas histórias de outras, né, uhum. contadas em outros lugares.
Tem uma aqui que é o Caldo de Pedra, né, quando comecei a ler, é uma história recorrente lá em casa, a gente sempre conta a história da sopa de pedra.
Uhum, que é uma história comum em outras culturas também.
Uhum, é verdade.
Né? E bem conhecida, né. Tem a história também do Pedro Malazartes,
Sim.
que é curioso porque é um personagem que também aparece em outras culturas. Tem, por exemplo, contos alemães que tem um personagem muito parecido com Pedro Malazartes,
uhum.
né? tem um pouco assim, ora ele é ingênuo, ora ele é um pouco malandro, né?
Sim, é isso mesmo.
É um personagem curioso, assim.
Uhum. Agora, essas histórias todas, né, com essas coisas em comum que vão passando de lugares, mudando de lugares e mudando de tempos, né? Uhum. Elas funcionam e elas têm uma função muito grande na mente das crianças, isso, as mais pequenininhas, né?
Isso.
Você, como psicóloga, podia falar um pouquinho mais pra gente sobre isso. Então, função do conto mesmo, né?
Isso. Esse é um aspecto interessante nisso, né?
Uhum.
Até a gente tem um estudioso aí que é bem conhecido, que é o Bruno Bettelheim, que acho que foi...
Um cara que deu um pontapé bem forte, né?
Ele escreveu a psicanálise dos contos de fadas.
Sim.
E ele, inclusive, ele escreve numa época, né, que os contos eles estavam sendo um pouco questionados, né? E até é comum até hoje a gente ouvir isso. Puxa, mas as histórias são tão violentas, né?
Cruéis, né?
É, cruéis. Então, a gente, será que vale a pena contar para as crianças João e Maria que o pai, a madrasta, sugere que o pai abandone as crianças na floresta, né? E elas são abandonadas.
As cantigas também, né? Tirei o pau no gato.
Pois é, tem as cantigas também, né? E, na verdade, a gente sabe que as crianças pequenas, que as crianças, elas têm o seu psiquismo e elas vivem conflitos muito fortes, né?
Uhum.
Claro, elas não expressam isso de forma consciente, né? Mas, por exemplo, a história do João e Maria é uma história que fala para as crianças dessa ambivalência do amor materno.
Sim.
Né? Uhum. A gente sabe que as mães amam muito as crianças, mas a gente sabe também que há sentimentos conflituosos aí, contraditórios, né? Que nem sempre é um mar de rosas, né? Uhum. E as crianças percebem isso.
E às vezes as mães sentem isso de uma maneira até que não podem declarar, né?
Pois é.
Os conflitos.
Pois é, não pode, né? Fica feio falar, né? É. Enfim. Mas a gente sabe que as crianças, elas vivem esses conflitos, né?
Uhum.
E quando a gente conta uma história para elas, é até uma maneira de dar nome a esses conflitos, de nomear.
Sim.
Né? Então, tem os medos das crianças, né? Tem o medo da própria agressividade, porque as crianças vivem isso também, né? Assim, a raiva que elas sentem, a agressividade que elas sentem. Então, as histórias, sem que a gente precise ficar falando muito para as crianças sobre isso, ai, né? Essa história fala do medo da criança ser abandonada, não precisa falar disso, basta contar a história. Então, é uma maneira da criança que muitas vezes, na maioria das vezes, não tem palavras para nomear o que sente, né? Esses sentimentos contraditórios, esses sentimentos que são inconscientes, mas que estão ali. Então, as histórias funcionam, sim, como uma forma das crianças identificarem ou nomearem, né?
Uhum.
Ou viverem ali, se espelharem naquele personagem.
Ou
né?
entenderem, né? Que apesar desses conflitos, a vida segue, né? Também.
Isso, isso. Isso é uma coisa muito bonita que também o Bruno Bettelheim fala, sabe?
Sim. Uhum.
Porque ele diz assim, que esses finais felizes, eles acabam servindo as crianças justamente para mostrar, né, para esses pequenos, que no final a vida, isso mesmo,
sim,
a vida segue, a vida vale a pena.
É.
Que é possível passar por situações difíceis, que vão ser colocadas inevitavelmente, né, para cada um de nós.
É verdade, a gente passa por coisas, né?
A gente passa
vida.
Por coisas, né, a vida é assim, e que é possível passar por elas. Então, que esse enredo, né, que tem um conflito do personagem principal e que depois se resolve, tem um final feliz, ele serve também a isso, ele contém aí uma esperança para as crianças, né?
Uhum.
E achou bonito isso também. De alguma maneira, é uma literatura otimista essa, né?
Sim, claro. Eu acho que é mais uma função da literatura, né? Do conviver com livro, com histórias. E isso a gente vai passando na vida e vai descobrindo que na literatura a gente consegue entender, resolver vida da gente.
Pois é. E sem esconder, né? Sem esconder o conflito, sem esconder as dificuldades, porque isso também é super importante. Porque a literatura precisa falar também da dor, né? Da dificuldade, enfim, isso é a força dela também, né?
Sim, ou das vidas, né? Quaisquer que sejam elas.
Pois é.
Né? A vida do, da forma que é. Eu acho que é tão, tão diversa a forma de viver, né?
Pois é.
Das pessoas, aí a gente pode ampliar para os seres vivos, as plantinhas, as coisas, né? Que tem tempos de vida.
Pois é.
Não
pois
é?
É.
Agora, esse livro, 10 Contos do Alemar, eu andei percebendo aqui que são 10 contos, né? E de Portugal, a maioria, e a maioria são do norte de Portugal, de Coimbra, do Porto, tem uma do Algarve, tem uma da Ilha da dos Açores.
Dos Açores,
né?
É, isso. E, pois é, né? Eu li esses dois autores, Adolfo Coelho e Teófilo Braga, eles têm muitas histórias, foi muito difícil escolher.
Isso quer dizer que vem mais livros por aí?
Capaz, que venham mais livros por aí.
Porque são muito ricos, né? Eu acho que as coisas vêm assim mesmo, um pouquinho, 10 contos e depois mais 10 e depois mais 10.
Isso, e na verdade eu acabei adotando um critério, bom, o primeiro critério foi o critério da simpatia mesmo, né? Então os contos com os quais eu me simpatizei mais. Depois eu quis mostrar um pouco para o leitor também esse humor português. Todos têm uma pitadinha de humor.
Tem,
né?
Eles são interessantes.
É, e é curioso porque os contos portugueses, eles têm o seu aspecto trágico, mas eles têm o seu aspecto bem-humorado, né? Então eu quis também passar isso para o leitor.
Até na linguagem, né?
Até na linguagem.
Para a gente soa como uma coisa engraçada, às vezes.
Isso, expressões, né? Isso, essa foi uma outra...
Que é legal que você conservou, né, a linguagem portuguesa.
Isso, essa foi uma outra preocupação nossa também, né? Minha e da editora, da Renata Borges, né? Editora da Peirópolis, que foi manter, claro, que alguma coisa a gente precisou mexer um pouquinho, porque, enfim, seriam palavras muito estranhas, né? Mas a gente procurou manter a forma como esses contos foram escritos pelo Adolfo Coelho e Teófilo Braga.
Sim.
Né? Então, até a gente pensou, bom, tem algumas palavras aqui que acho que as crianças não vão conhecer, mas o contexto do texto...
Elas percebem.
Elas percebem.
E não só as crianças, né? Os adultos também, às vezes.
Os adultos também.
E é mais uma palavra portuguesa da nossa língua que entra pro vocabulário.
Pois é, pois é. E às vezes palavras que já estão em desuso, né?
Às vezes desuso aqui, mas em uso lá, né?
Isso, exatamente. Mas lá em Portugal, e já que a gente tá aí, né, pensando aí numa língua comum, né, dos países portugueses, a gente também achou que era interessante, né, fazer esse...
Tá muito bacana. E as ilustrações da Thaisa também, né, trazem essa coisa, né, de coisa antiga, mas de coisa atual, de recortes atuais.
Acho que a Thaisa fez uma leitura bem interessante, né, ela tem um traço mesmo, ela quis conservar essa coisa mais antiga, né, tem as cores, né. As ilustrações mesmo,
os
né?
Os recortes um pouco orientais da tradição moura que Portugal tem, né?
Isso,
a
exatamente.
Gente percebe isso no traço dela.
Exatamente, que foi uma leitura também para esses contos, né?
É isso mesmo. Nossa, que bom conversar com você, Ana Carolina.
Ótimo conversar com você também.
Muito legal essas suas explicações sobre a função dos contos, né? Na cabeça das crianças e da gente.
Pois é, da gente também.
Que a gente tem uma criança dentro da gente.
E a gente tem uma criança dentro e a gente segue com esses conflitos, né? Que eram,
também.
Que eram nossos desde a infância, né?
E que vão com a gente, né? Também.
Pois é.
Fazem parte da nossa vida.
Pois é.
Ana Carolina, obrigada. O livro tá lindo.
Obrigada a você.
E a gente encontra lá no site da Peirópolis, também nas livrarias, não é?
Isso.
Um grande abraço. A gente está esperando os outros contos de recolhas populares, que com certeza você continua a pesquisar por aí.
Com certeza virão.
Tá bom. Um grande abraço e sucesso.
Um abraço também. Um abraço aí para os ouvintes.
Conversei com Ana Carolina Carvalho, que é psicóloga, atua na área de educação, e ela é pesquisadora de contos populares de diversas culturas e de diversos países. Em 2009, ela publicou Contos de Irmãos, e a gente conversou com ela agora sobre os 10 contos do Alemar, um belo livro publicado pela editora Peirópolis. O livro saiu esse ano, com certeza você já encontra nas livrarias ou no site da editora Peirópolis, que é www.editorapeirópolis.com. www.livrosdecontos.com.br. É um livro que vale a pena. As histórias são interessantes, são engraçadas e tem novidade, porque Portugal está sempre trazendo novidade para a gente.